Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Raul do Vale, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia a todos os ouvintes.
Raul do Vale, o que é isso que a gente tem ouvido falar tanto, que é esse negócio de crédito de carbono? E esse RED é a mesma coisa?
É sim, Beth. É, não é exatamente a mesma coisa, mas um tem a ver com o outro. Eu explico. É, como os ouvintes devem saber, né, nós que em Brasil, o mundo, já há muitos anos vivemos com um grande desafio, né, um grande risco, que é o aquecimento global. O aquecimento global é derivado, basicamente, do uso, né, de petróleo, do uso de carvão mineral, né, de alguns combustíveis que são muito poluentes e que estão causando o aquecimento e, portanto, a mudança de clima no planeta. Né? Chove mais onde antes não chovia, chove menos onde antes chovia mais, faz mais frio, faz mais calor, desregula o clima. Em função disso, né, já foi assinado há 20 anos, né, no Rio de Janeiro, durante a Eco 92, uma convenção do clima, pela qual vários países, sobretudo os países industrializados, né, os países da Europa, os Estados Unidos, o Japão, que são os maiores poluidores, se comprometeram a reduzir o uso de petróleo e de carvão, ou seja, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que é o nome, né, digamos, do carbono, que é o gás que acaba causando o aquecimento global. Essa redução ela pode ser feita de duas formas. Né? Uma forma é reduzir propriamente dito, ou seja, tem uma fábrica que é mais poluente, né, que gera mais emissões, gera mais gás carbônico, outros gases que também têm esse chamado efeito estufa, e, portanto, você muda a fábrica, muda o processo tecnológico, diminui a produção, enfim, você faz alguma coisa e gera menos. Agora, muitos países têm dificuldades em cortar o tanto de emissões que tem que ser cortado, porque não tem tecnologia suficiente, é muito caro, enfim, tem várias razões. E a Convenção do Clima permitiu um mecanismo que pudesse auxiliar esses países a atingirem as suas metas de corte de emissões. E esse mecanismo são as compensações. O que é uma compensação? Então, vamos imaginar uma fábrica lá na Inglaterra, né, que tinha que reduzir 100 milhões de toneladas de gás carbônico. Né? Ela não conseguiu reduzir os 100, conseguiu só 80, e falta 20. Esse 20, ela pode comprar de alguém em outro país que conseguiu reduzir mais do que era necessário. Né? Então, se alguma outra fábrica na própria Inglaterra conseguiu reduzir 20 a mais do que era obrigatório, fez um esforço maior, ela pode vender, digamos assim, que tem um valor financeiro nisso, esses 20 a mais. Isso pode acontecer também quando acontece uma redução de alguns países que não tem meta nenhuma, que não tem nenhuma obrigação, como é o caso do Brasil. Né? Aqui no Brasil, nós já temos muito crédito de carbono sendo vendido. De onde vêm esses créditos? Geralmente de lixões. Por quê? Porque o Brasil, né, infelizmente, tem muitas cidades, a grande parte das cidades brasileiras, que tem lixão, ou seja, lugares para onde vai o lixo, né, coletado nas casas, mas que não tem nenhum tipo de tratamento. Né, esses lixões geram, na decomposição de, né, da matéria orgânica e tudo mais, gera muitos gases de efeito estufa, sobretudo o metano, que é um gás super poderoso para efeito estufa. E ao transformar esses lixões em aterros controlados, ou seja, fazer algum tipo de obra ali que consegue canalizar esse gás e queimar esse gás, esses lixões transformados em aterros diminuem emissões e geram, portanto, crédito de carbono.
Agora, Raul, para a gente poder compreender. Bom, esse é um mercado internacional, mundial, no caso, não é isso?
Exatamente.
Tá. Ele já está completamente, você falou, aqui no Brasil a gente tem carbono sendo vendido em relação a lixão. Nós já temos uma legislação, de que forma isso é feito aqui no nosso país?
Então, como que acontece? Existe um mercado internacional para esse crédito de carbono, e o Brasil já tem uma regra nacional para esse, nesse caso de crédito de aterro sanitário, por exemplo, mas não existe ainda nenhuma regra internacional e nenhuma regra nacional ainda para crédito de carbono que sejam derivados do desmatamento evitado. E o que é o desmatamento evitado? Desmatamento evitado é uma forma de reduzir emissões. No Brasil, grande parte das emissões, cerca de 80%, um pouco menos do que isso agora, vem justamente do desmatamento, ou seja, da conversão de floresta para pastagem, para agricultura, né, da exploração madeireira muito intensiva. 80% do que o Brasil produz vem daí. Há alguns anos foi proposto, na própria Convenção do Clima, a ideia do seguinte: bom, os países que reduziram o desmatamento, não é só o Brasil, tem outros países no mundo, a Indonésia, a Malásia, alguns países da África, os países que reduzirem significativamente seu desmatamento e, portanto, reduzirem as emissões, né, deveriam poder gerar créditos nisso. E essa ideia, que é chamada de RED, né, que é uma sigla para falar de desmatamento evitado, avançou, mas ainda não redundou numa regulamentação, nem em nível internacional, nem em nível nacional.
Uhum. Raul, no caso, tudo isso parece muito lógico e para a nossa floresta parece uma alternativa bastante boa. Por que que essa discussão, essa regulamentação não avançou nada no Brasil? Desde quando que a gente tem essa ideia, esse mercado valendo?
Então, para desmatamento evitado, para crédito de carbono florestal, que é como a gente chama, né, esse crédito de carbono que pode vir a ser gerado do desmatamento evitado, não existe mercado ainda formal. Então, nós estamos na discussão do ovo ou da galinha, né? Como no âmbito internacional não se chegou ainda a uma regra dizendo, olha, como que pode ser gerado, como que pode ser medido, tem uma série de questões que têm que ser resolvidas, que não foram resolvidas ainda, o governo brasileiro também optou por não avançar numa regulamentação nacional, numa regulamentação interna. Pelo contrário, existe uma diretriz do Ministério das Relações Exteriores, né, do Itamaraty, de que nenhum órgão do governo brasileiro deve avançar em qualquer tipo de regulamentação interna enquanto não se resolver internacionalmente essa regulamentação. O que faz com que a gente fique parado, né? A gente não avança na regulamentação, a gente não avança no incentivo, né, à estruturação de mecanismos que possam, né, chegar no desmatamento evitado, e abre espaço, inclusive, para vários casos de oportunismo, né, que navegam justamente na falta de regulamentação.
Pois é, vamos falar um pouquinho, Raul, claro que você, gente, estamos ouvindo o advogado Raul do Vale, ele que conhece bem esse tema de RED, crédito de carbono. Você certamente, Raul, acompanhou as notícias, principalmente o caso dos Munduruku, que teriam vendido, feito um contrato de crédito de carbono com essa empresa aqui. E ontem, inclusive, esteve aqui no programa o Gercinho Munduruku, e foi bastante complicado acompanhar o raciocínio deles. Eu queria te perguntar, ele nos contou que nesse caso desse contrato, eles não poderiam fazer absolutamente nada na mata, não poderiam mexer em nada, não poderiam fazer um roçado. A ideia é essa mesma? Como é que funcionaria, ou como é que já vem funcionando esses créditos em outros lugares onde já está sendo aplicado? Ou você falou da Malásia, por exemplo?
Olha, nós, no caso de RED, né, de desmatamento evitado, nós só temos projetos piloto no mundo, é tudo muito novo, está tudo acontecendo, não existe ainda nem regra formal e nenhuma regra, digamos, de experiência, né? Então, é uma coisa que está em construção e o Brasil, na verdade, é até um dos pioneiros disso, né? O pouco que tem aqui já é bastante em nível mundial. O RED, o desmatamento evitado, na nossa visão do Instituto Socioambiental, pode sim ser uma alternativa interessante de apoio a uma boa gestão das terras indígenas. 98% das terras indígenas do Brasil estão na Amazônia. Dessas terras indígenas, 99% da área dessas terras está preservada, ou seja, está com floresta em pé, está com floresta em boas condições, né? Então, os povos indígenas, historicamente, cuidaram dessas áreas, né, souberam e continuam sabendo usá-las de forma racional, sustentável. Essas terras, portanto, têm um estoque de carbono, né, ou seja, cada árvore, cada lenha, né, cada tora de madeira é um carbono estocado. Essas áreas têm um estoque de carbono gigantesco, têm uma importância significativa para o clima mundial, ou seja, manter esse carbono armazenado. né? E, portanto, nós entendemos que para o clima mundial, para o clima brasileiro e para o próprio futuro dessas terras, seria importante que nós tivéssemos uma fonte de financiamento que viesse a ser o crédito de carbono florestal.
Pois é, Raul, mas você, deixa eu te interromper para encaixar essa pergunta, você que pesquisa esse tema e a gente acompanhando as notícias, quem faria, vamos dizer assim, esse meio de campo? Seria a FUNAI? Seria, como aconteceu no caso dos Munduruku, uma associação? São 10 mil Mundurucus vivendo naquela terra indígena e 10 pessoas de uma associação acabam por fazer um contrato. Quem é que responderia pela responsabilidade desse contrato?
Então, Beth, eu acho que o caso do Munduruku é interessante porque ele mostra que ele é um processo enviesado. Né? Por quê? Porque para que não exista o desmatamento, né, nem hoje, nem no futuro, porque a lógica é que você mantém essa floresta durante muitos anos, né, possivelmente para sempre, é preciso planejamento, é preciso que exista um acordo, né, entre os donos da terra, que no caso são os índios, né, sobre o que querem fazer, o que não querem fazer e como querem fazer nos próximos anos. Né. Os povos indígenas do Brasil vivem uma situação nada trivial, né, que é estar na beira da expansão da fronteira agropecuária brasileira, né, com as novas gerações, né, que foram para a escola, que muitas vezes frequentaram a cidade, que têm ideias, pensamentos, interesses, conhecimentos e habilidades diferentes dos velhos, né? E tem que saber lidar com isso. Então, na nossa avaliação, só existe a possibilidade de ter qualquer tipo de desmatamento evitado e, portanto, crédito de carbono, se tiver um plano de uso do território. Isso tem que ser feito com muita conversa interna, com muito planejamento, com muitos acordos. No caso dos Munduruku, né, como você mesmo está dizendo aí, não houve isso. Né? Isso foi feito de uma forma totalmente artificial. Veio uma empresa, fez um contrato, eu acho que é importante dizer que esse contrato ele não tá comprando crédito, porque não tem nem crédito sendo gerado lá nesse momento, né? Porque nem existe plano, não existe projeto, não existe nada. O que essa empresa fez, que eu acho que é um oportunismo que nós deveríamos evitar, é comprar o direito desses índios, dos Munduruku, de no futuro poderem vender créditos se esses créditos vierem a ser gerados. Né? Então, na verdade, eles estão comprando...
Estão se adiantando no mercado, seria
exatamente
isso?
Exatamente. Então, eles estão pagando hoje um valor que, para os Munduruku, imediatamente pode ser um valor até razoável, pode ser um valor grande, na medida em que eles vivem abandonados de serviços públicos mais básicos, de saúde, de educação, né, não tem fontes de renda hoje significativa para poder resolver suas necessidades mais básicas e, portanto, topam fazer um acordo que vendem por algo que para eles hoje parece bastante, mas que no futuro, se vier a existir mercado, se tudo for regulamentado, né, se eles conseguirem fazer esse acordo interno, conseguirem se planejar, se organizar para continuar fazendo um uso sustentável da floresta, isso tudo gerar crédito, né, esse acordo vai ser lesivo para eles, porque os créditos que podem vir a ser gerados nessa terra, uma terra grande, são milhares de vezes mais valiosos do que o preço que eles estão vendendo hoje, o direito de vendê-los lá na frente.
Uhum. Ô Raul, uma coisa que chama a atenção, que foi bastante falada, é que o pessoal dessa empresa pediu acesso à mata, né? E se suspeitou, inclusive, de biopirataria. De um modo geral, esse contrato é para dar esse tipo de acesso também? Porque me parece que acabou misturando duas coisas, não?
Exatamente. Então, esse é um caso totalmente errado, né? Primeiro, nem poderia um contrato fazer isso, né? Se num futuro, né, os Munduruku vierem a fazer algum processo correto, né, no futuro o que vai acontecer é o seguinte: quem é o dono da floresta? São os Munduruku. Quem pode decidir o que fazer ou o que não fazer com as florestas? São os próprios Munduruku, né? Então, o crédito de carbono, no fundo, ele é uma coisa que é derivada de uma forma de uso da floresta, que é uma forma que mantém a floresta em pé, e só quem pode fazer isso são os próprios índios, são os próprios Munduruku, qualquer outro índio, qualquer outra terra indígena. Né? Então, a venda do crédito de carbono não deve ter nada a ver com a cessão, né, com a transferência do direito de usar a floresta e nem de não usar a floresta. Isso é um absurdo, né? Você vender num contrato, né, dizer que você está proibido de fazer roça, que está proibido de caçar, de tirar madeira para fazer casa, para fazer aldeia, isso é um absurdo, né? E os casos que eu conheço, né, aqui no Brasil, onde está havendo essa discussão pelos próprios povos indígenas, né? Nenhum deles faz isso, ou seja, pelo contrário, eles vão decidir onde que nós queremos fazer aldeias, como que nós queremos usar a floresta, a gente quer vender para madeireiro, a gente quer transformar em soja, ou a gente quer continuar usando ela de uma forma sustentável, que tenha casa, que tenha serviços ambientais, que a gente possa fazer algum outro tipo de uso mais inteligente, né? E é quando fazem essa opção, né, eles, não significa de maneira alguma vender para alguém o direito de usar a floresta, né? São os próprios índios que fizeram essa opção, fizeram um acordo interno, né, e executam esse acordo interno, e isso gera o crédito. Por quê? Porque a floresta continua em pé da forma como eles decidiram usar. E o que eles vendem só é o crédito de carbono, que não tem nada a ver com a forma de uso da floresta, não tem nada a ver com vender o direito de uso da floresta.
Uhum. Nós estamos ouvindo o advogado Raul do Vale. Ele é do Instituto Socioambiental. Estamos falando sobre créditos de carbono. O Raul, agora vamos entrar especificamente nessa empresa. Você também deve ter dado uma olhada, porque, segundo informações, o próprio presidente da FUNAI confirmou aqui para nós que já se saberia de 30 contratos de créditos de carbono, 16 dessa tal empresa lá da Irlanda, a Celestial Green. Essa empresa estava aqui no Brasil, não sei bem aonde, parece que em Manaus, tinha um site. Assim que começou a confusão, eles tiraram a página que tratava do Brasil. Qual é a situação dessa empresa? Ela pode sofrer alguma penalidade em função desse tipo de contrato que vem fazendo?
Olha, eu não conheço também bem essa empresa. Assim como essa empresa, existem outras que são empresas que a gente chama de capital de risco, né? Isso acontece muito no mercado financeiro, né? Então, você tem alguns títulos financeiros que são altamente arriscados e algumas empresas vivem de jogar com isso. Na área de carbono, surgiram também empresas como essa. Não sei se ela só faz isso da vida, não conheço essa empresa, mas no Brasil tem outras várias que tentam fazer justamente isso, que não investem nada para manter a floresta em pé. Eles só querem, na verdade, é comprar o direito de vender num futuro possível esses créditos. Eu costumo fazer uma analogia, né, até para que o ouvinte entenda bem, quando surgiu a internet. Quando surgiu a internet, uns 15, 20 anos atrás, era novidade, algumas pessoas também, né, querendo aproveitar essa oportunidade, correram para registrar em nome próprio alguns domínios, né, que é aquele www alguma coisa, de empresas famosas. Então, teve o caso da Coca-Cola, em que um sujeito lá nos Estados Unidos correu e registrou para ele o nome Coca-Cola.com. E, obviamente, a Coca-Cola, quando foi querer registrar o seu próprio site, tinha que falar, bom, mas não dá mais porque alguém já registrou. E era permitido, pelas regras, era permitido isso. O sujeito sabia que ele perderia na justiça, perderia numa disputa judicial, porque é óbvio que o dono da marca Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas ele fez isso para poder negociar com a Coca-Cola e vender algo que é direito dela, né, ganhando alguma coisa. Isso acabou acontecendo, não com a Coca-Cola, mas com outros, né? Nesse caso desses contratos, que são contratos oportunistas, eles querem fazer isso. Eles nem sabem se será gerado crédito no futuro. E pode ser que não, porque na medida em que, como eu disse, esse contrato ele não está espelhado num planejamento, num projeto dos índios de como usar o território, pode ser que no futuro haja desmatamento, aumente o desmatamento na terra, porque não tem fiscalização, porque não foram desenvolvidas alternativas à plantação de soja, a colocar gado, à madeira, né? E se tudo isso aconteceu e aumentou o desmatamento, nem crédito é gerado e, portanto, a empresa também não vai ter nem o que vender, né? Então, o que eu acho é que essa empresa está fazendo um negócio de risco em que ela pode perder esse dinheiro. Eu não vejo nenhum risco à soberania nacional, nem, digamos assim, ao dia a dia dos índios Munduruku, né? Eu acho que isso não tem nenhum perigo. Tem se falado muito de que estão vendendo a Amazônia, estão vendendo a floresta, isso não tem nada a ver, né? Esse contrato é lesivo na medida em que ele pode, no futuro, obrigar os índios a terem que negociar com essa empresa para poder eles vender legitimamente os créditos que eles geraram, né? Mas eu acho que não tem que ter punição para essa empresa agora, porque de fato não tem nenhum perigo imediato. Esse contrato, a meu ver, né, como advogado, é um contrato nulo, porque é um contrato muito desequilibrado, obviamente. Tem uma empresa com um bando de advogado, com conhecimento, negociando com os Munduruku, que aparentemente não tiveram uma boa assessoria jurídica, não tem condições de compreender e de negociar no mesmo patamar que a empresa. Então acho que é um contrato nulo, né, que imediatamente não gera problema, só gerará no futuro se, para os próprios índios e para ninguém mais, se eles gerarem crédito de carbono. Uhum. Então não sei se é o caso tanto de dar uma sanção para a empresa, mas simplesmente de anular esse contrato, para que os índios não fiquem, né, sempre, para sempre presos a essa empresa, caso eles queiram de fato apostar no desmatamento evitado como uma das alternativas de uso sustentável da sua terra.
Uhum. Essa providência já está até sendo tomada, né, de se pedir, vamos dizer assim, a oficialização da nulidade desse contrato. Mas estamos falando só desse, né? Segundo a gente sabe, a empresa teria outros 15, a empresa só teria outros 15, e outros 15 existem também já firmados, não sabemos até então com quem. Raul, eu quero agradecer demais sua participação aqui e já te convidar para a gente voltar, porque esse assunto está só começando, né?
Pois é, esse assunto está só começando. Ele tende a aumentar, né, de intensidade, caso no âmbito internacional exista uma regulamentação de rédio, que é salutar, né? Nós achamos que aqui no Brasil tem que ter uma regulamentação para isso, né, para justamente separar o joio do trigo. Uhum. Né, os bons projetos, as boas iniciativas de contratos que são meramente oportunistas como esse.
Separa um espacinho para nós aí na sua agenda. Voltamos, que daqui a umas duas semanas você volta aqui para conversar com a gente, tá bom?
Muito obrigado, eu que agradeço, Beth. Então, bom dia para você e bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia, Raul, obrigada, até breve.
Até breve.